aí, pessoal do CDF Cast, estamos aqui mais uma vez, leitura de e-mails e mensagens.
Oi, eu aqui de novo, mais uma vez, oi, Ravel, roubando o lugar do Ikari.
Eu acho que Ikari, ele já pode se dar por um derrotado, né? Perdendo já o lugar dele, é isso mesmo.
Eu também acho. Pois é, e aí, Ravel, o que que nós temos de novidade no AnimeSan essa semana?
Mas eu estava vendo aqui uma notícia no AnimeSan, eles estavam falando que foi divulgado o trailer do Dragon Ball Z pra Kinect. E, assim, eu queria saber do pessoal, se eles colocam fé nesse jogo, vocês ouvintes, me digam a opinião de vocês. Até agora, eu acho que o Kinect, ele só fez sucesso, ele só obteve sucesso em jogos de dança. Tanto que você vê aquele Kinect Star Wars, eles até colocaram um jogo de dança dentro do jogo de Star Wars.
Porque não teve.
Pois é, porque no fim é a única coisa que eles sabem fazer. Então eu tô me perguntando se esse jogo do Dragon Ball vai ser horrível e vai ter um modo de dança lá pra disfarçar, tá ligado?
Não, acho que no meio da luta vai ter assim, break dance!
É, tá ligado? Acho que eles vão ter que inventar alguma coisa, né? Porque até agora o Kinect não conseguiu muita coisa decente fora da área de dança, não.
É um pouco difícil mesmo. Aí aqui no blog a gente não teve muitos comentários, só da gente mesmo. Mas a Estrela, que é nosso fã número um, tá sempre aqui presente pra salvar a nossa leitura. Ela mandou assim: eu vi o filme hoje, Os Vingadores, né, que foi o nosso assunto da semana passada, e finalmente me apaixonei pelo Hulk. Finalmente o fizeram mais puto e revoltado. O filme é muito bom em todos os sentidos. Dá até pra você gostar do vilão. Parabéns pelo podcast, galera. Pois é,
olha,
eu também gostei muito do Loki, eu gostaria de dizer isso.
Pra você ver, ela gosta de putos e revoltados, né? Quem for fã da Estrela, atenção à informação.
É. Mas se eu gostei. Pinta de verde, fica, né? Puta revoltada. Você vai ter o coração da Estrela.
Eu gostei muito do Hulk também no filme. Mas eu acho que pra mim, inclusive eu comento, né, nesse episódio que vocês vão ouvir agora, pra mim o herói surpresa foi o Capitão América. Né? Não vou entrar no assunto, que é pra vocês escutarem, pra vocês verem porquê, que eu tenho a sua opinião. Mas tá aí no programa. Eu vou ler aqui um e-mail, né? Na verdade, um e-mail bem curto. Na verdade, esse episódio de podcast ele vai ser curto, né? Que a gente teve uma semana assim, meio corrida e tal. Mas pelo menos sem CDF Cash, né?
Tava todo mundo muito ocupado assistindo Vingadores, né?
Pois é, eu mesmo assisti duas vezes. Você assistiu quantas vezes, Bia?
Eu assisti duas vezes também.
Pois é, entendeu? Então, tá justificado. Ícaro Fernando não colocou a idade, não colocou nada, só colocou o nome dele. A melhor parte desse filme dos Vingadores será ver o Homem de Ferro dando fora no Capitão América. Realmente isso acontece, isso. Muitos foras acontecem, na verdade, né?
Bastante.
Todo mundo acho que foi trollado no decorrer do filme, não sobrou ninguém. É um filme que o Loki, ele é o vilão principal, né? Então tem que se esperar esse tipo de coisa.
Pois é.
Pois é, então, pra terminar essa leitura rápida, Bia, qual foi, diga seu comentário assim por alto, o que é que você gostou no filme?
Assim, eu gostei do filme no geral. Agora, a parte que eu mais gostei do filme foi a batalha final, que foi super dinâmica. Eu achei muito interessante aquele estilo diferente de mostrar a batalha, porque não se focou só em um herói ou num canto só. Então eles meio que globalizaram a luta. A parte que o Iron Man vai voando por toda a parte onde tá sendo atacada, assim, matando a galera. Tal,
me avise quando o Bane chegar, né? Galera, é o seguinte, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, e o Leviathan voando atrás dele, ele enrolando.
Justo. Vou trazer a festa pra vocês.
Pois é. Encerramos aqui a leitura de e-mail.
Pois é, assim, uma mensagem pro pessoal. Mandem e-mails pra gente, comentários, pra a gente saber o que vocês estão gostando ou não.
Pessoal.
Se é a primeira vez que vocês estão ouvindo, ou a segunda, ou a 28ª por algum motivo. Mas aí vocês mandam pra gente o que, que vocês acham que pode melhorar e tal, que a gente acha muito importante isso.
Não precisa ter vergonha, não. Se quiser mandar um e-mail só dizendo, eu gostei disso, gostei daquilo, não precisa ser uma parada grande, filosófica, profunda. É. Entendeu? Pode mandar e-mail.
Se quiser fazer também.
Mesmo. Se quiser fazer longo também, não tem problema. A gente só não garante ler o e-mail todinho, né? Porque é tempo e tal. Mas não deixem de se comunicar com a gente, né?
Ah, se quiser escrever um poema também.
Pra
legal.
Pia, né?
Não.
Não.
Tá, você. Por que não?
Perfeito, pessoal. Essa foi a leitura de e-mails com a Bia.
Eu.
E com vocês, pós-Vingadores. E aí, ouvintes do CDFcast, estou aqui para avisar que este podcast está recheado de spoiler do filme Os Vingadores. Então, se você não viu o filme ainda e tem pretensão de ver, tendo alguma surpresa, eu recomendo fortissimamente que você não ouça agora esse podcast. Deixa ele guardado, vai lá ver o filme, depois você volta aqui e discute com a gente o que você achou, o que deixou de achar. Ou você toca o foda-se e ouve do mesmo jeito e fica sabendo dos spoilers. Mas é problema teu e, de qualquer forma, estejam avisados.
Então, pessoal, para começar esse podcast sobre os Vingadores, eu acho que a gente iria começar com um resumo bem básico do que foi o filme, do que é o filme. Algum de vocês quer puxar o resumo?
Loki tava lá, aí prenderam o Loki, aí Loki deixou o Hulk puto, aí a galera ficou brigando, aí ele entrou na casa de Tony Stark, abriu um portal, a porra ficou muito louca, a galera se juntou. Acabou o filme.
Meu irmão, esse foi o resumo Androgues, tá ligado?
Resumo
de verdade. O resumo é o seguinte: Loki tava lá, aí se juntou com outro carinha que tava lá também, que era um alienígena.
Eu tô gostando, que é tudo carinha. O cara tava lá, o outro carinha tava ali.
Aí ele fez: eu vou invadir ali, na Terra. Aí a galera fez: não, não vai. A gente juntou todo mundo e desceu o pau. Aí.
Tapa, agora o teu resumo, já que cada um tá fazendo seu resumo.
Deixa eu ver. Eles começaram todos separados, apareceu o Loki, se juntaram, o bicho pegou e o Hulk esmagou. Esse é meu resumo.
Caramba, velho, isso foi poético, velho. Isso foi poético. Eu vou dar o meu resumo, então, do filme. O filme começa um pouco depois que o filme do Thor termina, em termos. O Loki encontra com a raça de alienígenas e um chefe desses alienígenas promete a ele a Terra se ele trouxer o Tesseract de volta, o cubo cósmico. Ou como eu chamo, o cubo mágico.
De onde é que eles tiraram esse nome, Tesseract?
Tesseract é um...
Tá ligado no filme do Thor? Esse nome,
Não. Tesseract é aquele tipo de cubo. É cubo em três dimensões mesmo. Em quatro dimensões, eu acho. E, na verdade, se você olhar o cubo cósmico, ele é como se fosse um cubo dentro do cubo. Eu vi em algum lugar dizendo que o nome certo desse tipo de cubo, esse hipercubo, né? É Tesseract o nome dele.
Cubo dentro do cubo?
Existe então um negócio na geometria que prevê isso aí.
Exato. É uma medida geométrica, Bruno. I have an army. We have a Hulk.
Rapaz, eu tenho visto que alguém tenha comentado que ia ter a luva, como é? A manopla do Mito nesse filme. Só foi todo girado em torno desse cubo. Que na verdade não fez muita diferença, só fez abrir o portal lá e só.
Não, na verdade é porque eles não chegaram.
É uma de portal.
O cubo cósmico, ele é justamente. Ele é uma fonte de poder, né? E pra aquilo ele conseguiria abrir portões, né? Portais em diversos locais do universo. Em termos, para esse negócio no filme, ele foi usado para isso. Eu vou perguntar, como esse é um podcast um pouco mais curtinho, eu vou perguntar a Bruno, a Catadroc, o que é que você achou que o filme acertou muito, Bruno?
Meu querido, o filme acertou muito, eu vou lhe dizer uma coisa. O filme acertou muito nas partes do Hulk, cara. Eu vou te dizer. É, alguns heróis eu achei bem xoxo, certo? O Thor, principalmente, eu achei bem xoxo nesse filme, cara. É, o Capitão América, ele tava também muito meh. Mas...
O Capitão América não tem como melhorar mais que aquilo, não. Com
é, porque, é, porque pô, a porra...
É verdade. O pau do Capitão América. Não, mas sabe uma coisa que eu achei maneiro no Capitão América, né? É que você vê que ele tem um espírito de querer ajudar, tá ligado? De querer ser útil. Tipo, o Homem de Ferro tá lá voando, tentando resolver a parada que explodiu. Capitão América é o único dali que se cair dali de cima morre, tá ligado? Porque é quem não voa, resiste à queda.
Ajuda aí o bicho puxar a alavanca.
Aí o bicho sai correndo, pulando, se pendurando, tá ligado? Chega lá, puxa o painel, aí olha, não entende porra nenhuma, tá ligado? Não, eu não tô entendendo nada. Explica aí o que é que eu tenho que fazer, entendeu? É muita boa fé, tá ligado? Que o bicho tinha.
Mas pontos pro personagem por ele ser esforçado.
Não, eu acho que esse ponto que você vê que o Capitão América, ele tá bem abaixo do nível do Thor, do Hulk, do Loki, é justamente quando ele vai enfrentar o Loki na Alemanha. E, tipo, o Loki não tá fazendo esforço nenhum e tá jogando ele pra um lado e pro outro tranquilamente.
Cara, na verdade, não apenas o Capitão América, mas você vê o Capitão América, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro lá. Cara, teve uma hora que ele chega no filme correndo no meio do caos, que eu falei, meu Deus, eles correndo vão pra onde? Tá ligado?
É do que deixar esse chão no bucha.
Em questão de poder de fogo, eu tive a impressão que o Homem de Ferro também não ia muito bem não ali não, viu? Eu acho que se fosse uma máquina de combate, então tá dando um caldo melhor. Então, pelo menos ali naquele final. Porque aí você vê que ele voou pra cá, voou pra lá, voou pra cá, voou pra lá.
A gente já ficou rolando
coisa. Não, mas olha só, o Homem de Ferro ele tem o seu mérito pelo seguinte. Quando ele chegava antes do Hulk aparecer, quando ele chegava, ele era basicamente o alívio cômico da cena, tá entendendo? Tony Stark chegava, meu irmão, escrotizava todo mundo, ele tava se achando, tá ligado? Pela seriedade.
Não, é.
Capitão América tá sério, não, mas eu tinha que ter que fazer isso,
eu tô falando,
onda, rapaz.
Tô falando assim, não é nem pelo bem do filme, eu tô falando mais pelo bem da equipe, tá ligado? O Capitão América era o cara esforçado, pô. Era o cara realista, que olhava pra galera assim e dizia, olha, vamos ver o que, é que a gente vai fazer. Fulaninho, você tem alguma ideia? O Cicraninho tem uma ideia legal aqui, ó. Fulaninho, o Cicraninho disse que se a gente fizer assim, ia funcionar. Ah, então diz pra ele. Ele era, de fato, um líder ali, pô. Quer dizer, ninguém mais estava preocupado com os sobreviventes além dele, né? Você vê que ele chegou nos policiais, olha, a gente precisa disso, disso. Tem uma galera ali no prédio que tem que resgatar, tem que fazer não sei o quê. Ninguém tava preocupado em salvar ninguém ali, tá ligado? Além dele.
Cara, o Capitão América, ele é basicamente o líder nato. Porque o Homem de Ferro não tá bom se achando pra liderar qualquer coisa, tá ligado? Não, ele, como ele mesmo disse, ele é um playboy, é um bom vivan, tá ligado? Ele vai só...
Repetindo a frase de um filme que eu gosto, que é Core, que a mulher fala assim, eu piloto melhor do que você, eu faço tudo melhor do que você. Por que que você que é o líder? Aí o cara, que é um coroa, ele olha pra ela assim e faz, porque eu sei errar e sei agir em cima do meu erro. Você não. Você não faz a mínima ideia o que é errar. No dia que você errar, você não vai fazer ideia do que é que você tem que fazer. Aí a menina fica olhando assim, com cara de bunda. E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, tá ligado? O Homem de Ferro é muito fabuloso, tá ligado? E o Capitão América termina sendo o salva, tá ligado? Pra toda a confusão da equipe.
Ele dá uma de estrategista, de preocupar altruísta. Ele é todo aquele... Ele quer ser o bom garoto do filme, né? I have an army. We have a Hulk.
Como soldado, ele é um que tem experiência, que teve lá naquela guerra de Brinks com Caveira Vermelha, e que tem alguma experiência de guerra. Os outros têm experiência, mas têm experiência com espiões. Tanto que o Gavião Arqueiro chega lá pra Viúva Negra e diz, ó, você vai lutar nessa guerra porque você não é um soldado, você é um espião. O que, é que você vai fazer lá no meio daquela galera?
Entendeu? Mas se você parar pra pensar, Thor não é um soldado, mas ele é um guerreiro mesmo. Que é algo até perto disso.
Eu acho que é algo superior, não?
É porque,
não, porque não, ele não tem estratégia de guerra, pô, ele era
arrogante, nem todo guerreiro tem estratégia, pô. Os romanos, eles têm estratégia.
Peça mesmo. Meu irmão, a partir do momento que ele enfrenta gigantes de gelo, meu
gigante
irmão.
Gigante de gelo, o bicho pega, meu irmão, não precisa...
Mas gira o martelo e resolve sozinho, ele não precisa de estratégia.
Nos filmes pode até não mostrar, mas querendo ou não, os asgardianos... Eles têm que ter uma noção de defesa, não, pô.
Existe sim uma estratégia, mas eu acho que existe uma diferença nessa estratégia, que seria mais ou menos um exército, o exército americano atual, a estratégia usada no exército americano atual e estratégia usada por 300, tá ligado? Na época lá de Esparta e etc. Eu acho que a diferença de estratégia entre Thor e Capitão América é essa. I have an army. We have a Hulk.
Então, concluindo assim, que eu achei bom, eles pegaram elementos de vários filmes e, assim, basicamente eles não tiveram que precisar explicar tudo do começo. E eles aproveitaram muita coisa do que já tinha e, com isso, conseguiram fazer uma sinergia, certo? A união do grupo formou, assim, uma coisa bem melhor do que cada um separado. Por exemplo, eu achei que esse filme do Vingador foi bem melhor do que o filme separado do Thor, do Hulk, do Homem de Ferro. Então, mas ele teve seu mérito por causa disso. Ele foi bom por causa disso. Ele pegou uma história, certo? Tá bom, a história era meio clichê. Vilão, era meio bucha, que o Loki só foi levar porrada nesse filme. Mas ele conseguiu pegar essa historiazinha simples, certo? E transformar numa coisa grandiosa. Tá, tudo bem. Tem muitos efeitos especiais aí que ajudaram ao filme ser grandioso do jeito que ele foi. Mas, de forma alguma, tira o mérito da questão do grupo, amigo.
Apesar de discordar plenamente da sua opinião sobre como Loki ser um vilão, porque, na verdade, o Loki não é esse tipo de vilão porteiro. Ele é um vilão que cria as intrigas de um ponto e no outro. Ele não é. Ele, como Loki, quando vem bater em alguém, já é outra opção, velho. É porque todo mundo já falhou.
Ah, cara, então ele falou. Ele falhou muito em criar tramas, cara.
Se você for olhar, Loki é deus da discórdia, tá ligado? Assim, o objetivo dele é conseguir, através de manipulação, os objetivos dele.
Ah, puta que pariu. Rei da Discord, o deus da Discord de manipulação, foi manipulado pela Viúva Negra.
Isso aí.
Foda,
é forçado.
Não, mas não foi nem
a
só isso.
A Viúva está no nível acima dos deuses.
Ele foi trollado o filme inteiro, cara. Começou com a Viúva Negra, aí aquele cara lá deu tiro nele com a arma. Aí depois disso, ainda teve a flecha, que o bicho atirou, ele segurou a flecha, então, nossa, segurou a flecha. A flecha explode e joga ele na casa do caralho.
É do Hulk, cara.
Não, ainda teve, calma, ainda teve a cena do bicho colocando a ponta da lança no peito do Homem de Ferro, sem fazer efeito nenhum, e ele fica cutucando e o Homem de Ferro chama ele de broxa, e ainda teve o Hulk.
De qualquer forma, acho que Loki não é tão combativo assim, tá ligado? Se ele for peitar os Vingadores sozinho, ele leva chumbo mesmo. I have an army. We have a Hulk. Rapaz, de bom, eu concordo com o Bruno, a parte do Hulk foi sensacional, tá ligado? Assim, redimiu o Hulk de filmes anteriores, que não tem tanto, como é que eu vou dizer, ele não tem carisma, tá ligado, com o público. Esse eu já acho que ele conseguiu recuperar esse cara, porque o Hulk é um personagem até legal, mas é...
Sai que tu não gosta do Hulk, que tu já me disse que tu não gosta do Hulk. Como assim ele é legal agora?
Não é meu favorito, mas, assim... Ele agora conseguiu, pelo menos, convencer, tá ligado? De que é um herói legal, assim. Conseguiu atrair, eu acho, uma legiãozinha de fãs para si. I have an army. We have a Hulk.
Assim, eu gostei muito do segundo filme do Hulk. Eu já tava com certa carisma com o personagem Hulk. Pra mim, o filme, ele lavou a alma mesmo do Capitão América. É um personagem que, nas revistas, eu acho um saco. Sem ser na saga Ultimate, o Capitão América Ultimate eu acho maneiro. Mas o Capitão América padrão, eu achava ele um saco. Porque eu achava que era muito surreal o discurso dele. Tanto de patriotismo, quanto de humanista, protetor. Eu achava muito cuzão. Tipo, não sabe o que é que o cara não sabe o que tá falando, entendeu? O cara é manezão. E aí eu vi ele no filme, eu consegui acreditar que aquele cara ali, que entre aspas não tinha superpoderes, né? Porque qual é o superpoder do Capitão América? É ser um soldado melhor, atleticamente falando, entendeu?
Na verdade ele é muito superior.
Não!
Mas eu entendi,
você fala assim, um humano. Quem é ele do lado de Hulk, por exemplo? Que foi um soro que deu errado. Porque no filme chama de soro, tentando repetir o soro do super soldado do Capitão América. Aí, porra, eu acho o Hulk mil vezes melhor do Capitão América. tá ligado? Pra ser um soro que deu errado, entendeu?
Deu errado porque não tem controle, na verdade, porque senão teria dado muito certo.
É, meu irmão, foda-se o controle, ele ganha assim.
Tava até controlado nesse filme.
É, entendeu? Aí, tanto que Lívia, ela questionou por que o Hulk atacou a viúva naquela primeira cena e no final tava cooperando com a galera. E aí eu parei pra pensar e eu fiz, pô, ele tava com raiva da equipe antes, né? Ele tava discutindo com o pessoal lá da SHIELD, porque estavam fazendo arma. E aí rolou a explosão, ele virou Hulk, ele vira, a primeira coisa que ele vê é a viúva, que foi quem levou ele lá, entendeu? Então o Hulk virou pra ela e disse, vem cá, minha senhora, eu vou dar uma pisa. Então eu achei que ficou legal os personagens, eu achei que lavou um pouco a alma do Capitão América, achei que ele ficou maneiro. É, vou começar a jogar com o Capitão América agora no Marvel vs Capcom 3.
Tá ligado? Papel, né,
Rabel? Cumpriu, vendeu o herói pra mim, cara. Eu comecei a gostar
então,
dele.
Então, ele deixou de ser uma bandeira ambulante dos Estados Unidos pra ser uma pessoa assim, como é que eu vou dizer?
Proativa. Eu acho que a melhor a definição pra ele é proatividade, cara. Ele tá ali, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ajudar, ele quer no função, entendeu? Tem nada pra fazer, ele pega uma vassoura, começa a varrer o chão. Eu achei isso maneiro, pô, tá ligado?
E ele não é um soldado, apesar de ostentar a bandeira americana, ele não é um soldado de celebrado. Ele tem um senso crítico, ele vai também tá atrás de ver lá na SHIELD o que tá acontecendo errado, e expor isso.
Foi ver, viu as armas, trouxe, jogou na cara do bicho. Aí o Homem de Ferro complementou lá com a hackeada sinistra que ele deu, né, na base. Agora vocês notaram que sistema operacional usado nesses filmes é a coisa mais intuitiva do mundo, porque naquela cena que Thor tava preso, o Loki virou assim no painel, apertou 3 botãozinhos e desce Thor na descarga. E eu fiz, porra, se fosse eu mexendo no Linux, por exemplo, eu ia demorar uns 30 minutos pra saber onde é que eu olho meu HD.
I have an army. We have a Hulk.
Cara, é o seguinte, o que eu achei de bom foi que ele conseguiu dar um ritmo muito bom para cada herói. É assim, todo mundo tem o seu tempo para ação, todo mundo tem o timing dos heróis em si, ficou muito bom. Eu gostei o que eles fizeram para, assim, né, eu acho que o que no final acabou me agradando um pouco até, foi transformar o Gavião Arqueiro em um vilão, certo? Durante 60, 70% do filme.
Um vilão válido.
E um vilão válido, assim, que você acredita que da maneira e como ele enfrentou os inimigos, é possível, tá ligado? Assim, ele não parou pra bater de frente, fora a Viúva Negra, ele não parou pra bater de frente com ninguém. Então, assim, mérito pro diretor, pro Joss Whedon, eu acho. Joss Whedon, eu não vou lembrar o nome, eu acho que é esse mesmo principal. Que ele teve o senso de não tentar colocar demais no, em cada personagem, tá ligado? Principalmente nos buchos.
Não colocar o Gavião como o fodão porque ele foi pro lado do mal.
É, porque é o seguinte, que eu vi que eles foram convertidos pro lado do Loki, mas nem é pelo fato de ser convertido que eles perderam parte da personalidade, da estratégia,
não, cara,
da forma que
pensa. Na verdade, era isso que eu ia até comentar. Pra você ver como foi. Que era um tipo de manipulação mental muito, muito foda, que dificilmente você vê. Normalmente o cara, quando é manipulado daquela maneira, ele fica meio retardado. Ele só sabe fazer as coisas que forem ordenadas.
Tipo um zumbi, né?
Exato. E esses outros... É, justo, Ravel. E com esse tipo de domínio do Loki, não. Os caras sabiam exatamente o que estavam fazendo. Era como se tivesse mudado a essência do cara.
Justamente. Eles mantinham completamente a cognição dele do que
exato,
é certo.
Exato, de tudo.
O que é pra fazer, isso, na verdade, de tudo.
Eu achei isso uma sacada muito boa.
I have an army. We have a Hulk.
Olha só, duas coisas da qual eu não gostei. Vou tomar a iniciativa de começar, certo? Uma delas é, eu achei muito legal essa parte da dominação do Loki. Você falou aí, em cima do Gavião Arqueiro, em cima lá daquele cientista e tal. O que eu não gostei é como eles voltam. Porque não dá explicação nenhuma, aí, na verdade, dá uma explicação lá, meia boca, dizendo que é retreinamento cognitivo, whatever, que seja. E, tá ligado? Só pra dizer, agora você vai pro nosso lado e
bah. E tem mais, é tipo, o Gavião voltou com a senhora pancada na cabeça e o cientista não voltou com nada. Ele abriu os olhos lá e tava bem, tá ligado?
O cientista ele levou uma explosão quando o Homem de Ferro tentou explodir o aparelho que tava abrindo o portal. Aí lembra que parou numa barreira de energia? Essa barreira de energia jogou o cientista pro lado, que ele chegou inclusive na beira do prédio. Verdade. E ele ficou caído lá, desmaiado um tempinho.
Eu não achei que ficou tão claro assim que foi aquilo que cortou o domínio dele, não, tá ligado?
O mega feitiço do Loki de dominação mental é desfeito com uma pancadazinha na cabeça. Puta que pariu, que feitiço de merda, né?
Olha, eu uso pra interpretar essa história o esquema de destrave do PSP. O que é que acontece com o esquema de destrave do PSP? O PSP, ele tem uma memória que não pode ser gravada, ela só pode ser lida. Então o que acontece? Você faz um bug e coloca uma leitura em cima dessa memória. E quando o PSP tenta ler a memória interna, ele vai ler aquela memória flashada. Só que, se você reinicia o PSP, ele volta ao normal. Então eu acho que quando os caras desmaiavam, teoricamente eles estavam dando reboot. Entendeu? E aí não tinha mais dominação.
Eles tentavam hackear a memória ruim lá da galera, né?
É. Era só leitura a memória.
Isso aí, Ravel dando aula de como
destravar o PSP.
Como destravar seu PSP, ó. Isso aí. É muito
e
bom.
Livrar o seu amigo de dominação também. I have an army. We have a Hulk.
Cara, mas isso aí, na verdade, é uma coisa que eu já não gostei dos filmes anteriores. Thor. Cara, Thor, ele tava um personagem, mas sem objetivo do mundo ali, perdido, cara. Primeiro, não explica como ele foi chegar lá, porque a ponta...
Explica.
A explicação que... ficou que é minha boca, tá ligado?
Não, a explicação é minha boca. Concordo que a explicação é extremamente minha boca, mas eles deram.
Aí, outra. Ah, eu tô lá pra brigar com meu irmão. Aí, de repente, do nada, começa a bater no Homem de Ferro, só pra fazer um conflitozinho ali, uma brigazinha entre os dois. Totalmente necessária. Pô, né?
Tipo, era desnecessário o início da luta, mas eu achei que ela começou até de uma forma bem justificada, tá ligado? Porque ele é um deus, ele chegou sem dever de satisfação pra ninguém, pegou na mão do irmão e fez homem embora que papai tá chamando. E foi-se embora. E aí o Homem de Ferro olhou e falou, meu, peraí, que porra é essa? E foi atrás. Então, vão começar a lutar? Beleza, tá justificado. Só que aí chega o Capitão América, dá um grito e a galera para, pô, mente, oh, chegou o papai, ó, vamos brigar mais não.
Foi foda,
ele tá olhando.
Olha só, Thor, acho que também é um pouco de preconceito com Thor, porque Thor é um herói que eu acho tão qualquer coisa, cara. Pra você ter ideia, no filme do Thor, eu cheguei no cinema atrasado meia hora. Quando eu cheguei, ele já tinha chegado na Terra e eu caguei pra ver o começo do filme até hoje. Nunca nem vi o começo
pois
do filme.
Pois é, velho, Thor. Mas a parte de Asgard é muito boa, velho.
A melhor parte.
Pois é, aí tu quer reclamar de um filme que tu não assistiu todo, fica difícil.
Não, eu tô falando dos Vingadores, que é a única parte top, boa, teve pra mim, foi aquela piada que teve com alguém vai falar, não, porque logo é um desgraçado, falei, olha como você fala com meu irmão, aí chega o vivo negro bem sério, você fala, olha, ele já matou mais de 80 pessoas, desde que chegou, ele assim, ele é um irmão adotado, foi isso, cara, pra mim só valeu isso, porque o resto, pô, é muito, muito deslocado aquele herói. Tem condições, você vê o Homem de Ferro, que é um herói que usa
é pior,
de tecnologia. Né? Tem
é
Hulk,
pior,
que é a ciência. Tem a galera que é habilidade. E ele é o quê? Magia? Mágica. Ah, porra. E é muito delicado.
É, pô, ele é um mágico ali, né?
Pois é, mas a gente não está falando dos quadrinhos, Ravel.
A primeira coisa que eu reparei no filme foi por causa de um comentário de uma amiga minha antes do filme começar, antes de eu ir ver o filme, na verdade, que ela tava dizendo que ela não tinha gostado da Viúva Negra. Porque ela tava com cabelo curto, porque ela tava assim, porque ela tava assada e não sei o quê. Teve aquele comentário desses feministas, que, ah, não, porque ela é a única personagem de costa, não sei o quê. Então, assim, eu já fui pro cinema prestando muita atenção no personagem. E eu achei o seguinte, pra um espiã, ela tava ok. Mas eu acho, que a participação dela no filme deveria ter acabado depois daquela cena que ela ludibriou Loki e pronto, tá ligado? Porque não justifica pra mim uma mulher de... quanto ela tem de altura? Sei lá, 1,67, magrérrima, dar um chute num ser metálico alienígena que é pesado o suficiente pra subir num carro e ele afundar, amassando. Ela dá um chute no cara e o cara girar no ar e cair no chão. Era pra ela chutar e a canela dela partir no meio, pô. Ela toma uma mãozada do Hulk e fica viva.
Ela sai andando normal, diga-se de passagem, na hora. Ela nem Ela nem desmaiou, velho.
Essa pra mim devia ser cena que ela terminasse o filme, tá ligado? Ah, Viva Negra, não sei o quê. Levou o moçada do Hulk, acabou. Tá ligado? Não,
filme. Aí, só o filme aí eu penso o seguinte, beleza, não vamos matar a heroína, mas não força a barra, colocando ela numa situação que não cabe pra ela, tá ligado? Porque eu achei nada a ver ela lutando ali no meio da invasão. Aí eu me pergunto, ela, e por quê? Porque tem que ter uma mulher? É aquela história de se não tiver um negro, é racismo. Então tem que ter um negro. Então não tem uma mulher. Se não tem mulher, é machismo. Então tem que ter uma mulher. Então sei lá, pô, coloca a Feiticeira Escarlate. Coloca
não,
aquela...
Não. Pelo amor de Deus, Feiticeira Escarlate, não.
Pô, mas colocar se tivesse uma... Isso é foda. Que tivesse condição de estar ali, pô. Colocar uma mulher com as pistolinhas, fica dando chutinho e os caras fingindo que tá doendo, é foda.
Pô, pô, na hora do filme que ela puxa duas pistolinhas do tamanho de merda pra dar um tiro no robô, eu fiz, puta que pariu, tá de sacanagem. As balinhas nem chegam perto.
Isso aí não ia machucar o Capitão América, pô. É, dos caras, tirando o Gavião. Mas até o Gavião teve uma função melhor do que ela no filme. Aí pra você ver, colocaram pra ela subir lá em cima e fechar o portal. Porque eu acho que até o diretor percebeu que a função dela tava meio nublada dentro da equipe ali naquele combate, tá ligado? Aí eu achei errado isso mesmo. Que poderia ter colocado a personagem no lugar dela, que ia ser um espiã, e colocado outra mulher, se fosse pra ter uma mulher, outra mulher naquela cena final de combate ali. Mas que não era pra estar ela ali, não.
Colocava a Miss Marvel.
Napa, agora, o que é que você não gostou do filme?
É, eu concordo com ele que justamente essa questão do... Por exemplo, colocar a viúva nessas situações que ela não tinha nem... Meu irmão, ela saiu andando, ela nem desmaiou, velho, da mãozada que ela levou do Hulk. Assim, beleza, como ele disse.
Mancou, cara, ela tá desmancando, tá ligado? Porra, meu irmão.
Tudo assim que economizaram com o Gavião, não colocaram ele de frente com o Thor, nem com o Iron Man, nem com ninguém que tenha mais tecnologia, ou mais força, ou mais tática, ou mais habilidade de combate. Mas aí colocaram a viúva pra ser, tipo... Ela não tomou o soro do Capitão, ela não... Não foi exposta à radiação gama, ela tá hiper forte ali, tá ligado? Sem razão pra isso. Eu também concordo que isso aí ficou muito... Assim, sem objetivo. Você ficou mais pra tapar buraco mesmo, pra dizer ela tá ali e ela tem que estar ali.
Tem uma mulher, né, no grupo ali no combate, né?
Tiraram o destaque do Iron Man. Em termos disso é bom que ele tava ocupando muita cena. Aí dessa vez, por exemplo, o bicho tava praticamente um mecânico, velho. Tava empurrando hélice, soldando pedaços de metal. Ele tava praticamente um metalúrgico, tá ligado? Só faltou o sindicato. Agora, assim, isso não estragou o filme. Ficou bacana, não focou também num herói só. Achei que, e cara, disse o ritmo tava bom e tava mesmo. Cada um teve sua fatia bem definida. Achei assim, eu não sei se vocês já assistiram o desenho dos Vingadores, aquele, os Vingadores os mais fortes da Terra.
O novo, não vi.
Novo eu tô assistindo, muito bom.
Assim, o desenho faz, né, o prelúdio dos personagens, e já no primeiro episódio que eles se juntam de verdade, cara, a batalha é muito, muito mais épica do que foi todo o filme, tá ligado? Assim, eu achei que... a Viúva pegou umas pistolinhas, foi lá matar robô, a galera tava... Sei lá, foi tão... Eu achei que não deu aquele sabor de coisa épica que deveria ter, por exemplo.
Olha, o que deu sabor da coisa épica pra mim nesse filme foi justamente o Hulk. Final, cara. O Hulk no final ficou muito show. Começando pela cena cômica do Bruce Banner chegando na motoquinha no meio do caos, né?
Eu já não gostei, velho. Justamente, aproveitando pra dizer agora, eu não gostei, assim, de duas coisas. Primeiro, essa parte realmente da Viúva Negra enfrentar os alienígenas de igual pra igual, tá ligado? Como o Ravel disse, se ela fosse dar um chute, ela teria quebrado as pernas. E o segundo é justamente, se você parar pra pensar na história, depois que o Hulk cai lá na ponta que caiu, ele não tá sabendo que o agente Coulson morreu, ele não tá sabendo da ameaça de abertura do portal, ele não tá sabendo de nada. Ele foi ali pra Nova York pra quê?
Eu parei pra pensar nisso quando tu comentasse, né? Tu comentou no Facebook. E eu parei pra pensar o seguinte: antes do... quando o tumulto tá rolando e a nave tá ameaçando cair, etc., o Nick Fury, ele vira pro piloto e diz assim: o sol tá nascendo. Aí o cara olha assim e faz: tá, então coloca o sol à esquerda, seu imbecil. Ou seja, eles estavam indo pro sul, pro mar, entendeu? E você olhando ali no mapa, se você vê ali perto de Nova York, o mar, ele fica exatamente ao sul. Então digamos que ele caiu ali perto de Nova York, Bruce Banner. E você vê que ele estava se escondendo fora do país. Ele não estava nos Estados Unidos. Então eu acho que o primeiro pensamento dele seria ir para um aeroporto internacional e pegar um avião para sei lá onde é que ele estava, se era Índia, se era Arábia, se era Serra Leoa, sei lá onde ele estava. E qual é o aeroporto internacional mais próximo? Nova York. Ele chegou lá e tava um caos fodido e por acaso encontrou a galera. Não sei, tá ligado?
Mas eu não achei. Eu não acho que ele ia tentar fugir pelo aeroporto, não, velho. Eu não faria a lógica, não, porque ele saberia que seria reconhecido.
Fugir ou não, o ponto dele seria um aeroporto, pra qualquer canto que ele quisesse ir. Porque acredito que ele não iria pra casa a pé, nem na motoquinha, né? Então.
Olha, depois de tanta desculpa esdrúxula, cara, acho que isso foi mais uma desculpa qualquer pra juntar ele também ao grupo e ao meio da batalha ali. Tanto que eles nem se deram trabalho de explicar por que ele tava indo pra lá.
Às vezes eles até explicam, mas sai na edição do filme, né? Que nem a cena extra deles indo comer lá no Suarma, sei lá, o negócio que Capitão América não, Homem de Ferro fala no final do filme. Eles foram gravar essa cena, o filme tava perto de estrear já, tanto que não tem nem nessa versão que chegou aqui no Brasil.
Exato,
só vai ter nos Estados Unidos a cena extra. I have an army. We have a Hulk.
Vocês acham que foi muito clichê ou que foi válido aquele suposto sacrifício do Homem de Ferro no final?
Eu achei que foi muito forçado, velho. Porque ele podia, a qualquer momento ali, ter pego o míssil no meio do caminho, como já tava reto, soltar e dar meia volta. É. Porque eu não entendi por que, ele ficou sem ar, se a armadura dele é hermeticamente fechada.
Mas é porque a armadura dele não foi feita pro espaço, isso comenta ainda em um dos filmes. Que ele vai subindo, e o
não,
frio
mas e o ar... A falha é
no, não, mas sistema, ele tava sem energia já, cara. Ele já tava no limite da energia. Tanto que quando ele chega ali, ele tá toda a energia só nos propulsores.
É,
então também, quando ele chegou, acabou a energia dele, não é que ele ficou sem ar. Porque ele ficou sem energia.
Mas tem um lance que a armadura dele não foi feita pra vácuo, nem pra altura acima do limite lá que ele tem registrado, pô.
Depois de tanta varia que ele teve naquelas batalhas, se ele tivesse com alguma falha na armadura, seria mais que normal.
Mas nada impede que ele soltasse o míssil logo depois que passou do portal. Ele ficou segurando aí.
Exato.
Eu acho que, assim, na visão do diretor, você vê que o Capitão América, ele acusa o Homem de Ferro de não se jogar no arame farpado por ninguém. Ele paga essa cena no momento da hélice, tá ligado? Que ele vai lá botar o cu dele no fogo pra tentar fazer a hélice girar, entendeu? Só que aí, sei lá, o diretor achou que não era suficiente e mandou ele fazer aquela idiotice.
Ele queria que aí mostrasse o que foi que aconteceu com os mísseis pelos olhos do personagem. Então só tem como mostrar isso. É.
Pô, mesmo. O cara voltava e depois cortava no espaço e tava tudo explodindo mesmo. Não precisava.
A onipresença do narrador podia mostrar isso sem precisar do espaço, tá, ou do personagem.
A gente pode abordar da seguinte forma também. Essa última cena aconteceu porque quem rouba a graça no filme é o Hulk. E o Hulk ainda teve uma cena engraçada por causa desse momento, né? Foi aquele grito que o Homem de Ferro faz. E a galera, opa, ele tá vivo. E ele, nossa, que susto. Alguém beijou.
Só tinha homem ao redor, nenhuma viúva.
É, só tinha homem ao redor, nenhuma viúva. E o Hulk tava ofegante. I have an army. We have a Hulk.
Pavel, como filme, Vingadores, ele cumpriu a expectativa que ele trouxe, que ele prometeu?
Cara, com certeza, man. Eu tenho umas críticas ao filme, mas de longe, o filme é excelente. Essas críticas que eu tenho são cosméticas, não fazem o filme ser ruim. O filme é muito bom. O filme conseguiu ser um filme de ação, conseguiu ser um filme que tem vários super-heróis ao mesmo tempo, dividindo a atenção de todo mundo, fazendo todo mundo ter seus momentos. E ainda é um filme muito engraçado, cara. Tem muitas piadas, tá ligado? Muitas mensagens, principalmente pro pessoal que lê as revistas. atirada lá na cena extra, dizendo que lutar contra a Terra é flertar com a morte, entendeu? Pra quem conhece a história do vilão lá que aparece, né, já deu uma gargalhada ali com aquela cena. E gostei muito do filme, cara. Pra mim, ele foi melhor do que eu esperava até.
Primeiro, ele tem um objetivo muito distinto, que era juntar esses personagens. E eu acho que a dificuldade que o diretor deve ter de administrar o tempo de vários personagens cujo ele foi protagonista do seu próprio filme, e mesmo assim deixar a parada dividida, como o Ravel falou, cada um teve seu momento, cada um teve sua chance de aparecer e de mostrar pra quem tava ali. Eu acho que isso pra mim foi o maior mérito desse diretor, certo? É claro, teve algumas coisas de história e tal, mas acho que foi mais de decisão assim, cinematográfica mesmo, pra o filme continuar, certo? Algumas coisas que ficaram sem explicação ou que ficaram meio falhas, mas mais uma vez, como o Ravel falou, isso de forma alguma diminui a grandiosidade do filme, cara. Ele cumpriu sim o objetivo. Ele é um filme bem blockbuster, meio bem pipoca mesmo, pra você ir ver no fim de semana e aproveitar e comer uma pipoca, se divertir e sair lá rindo e comentando. Cara, ele, com esse objetivo, ele cumpriu perfeitamente, certo? E, assim, então, qualquer outro detalhezinho pequeno é besteira em relação a que ele conseguiu alcançar. Então, essa é a minha opinião.
Muito boa. Napa?
Assim, o filme provou que não era Iron Man e seus amigos, como muita gente desconfiava que seria. Eu acho que ele provou que não era isso. Começou assim bem, até no sentido de que mostrou que não era um grupo coeso, não era sincronizado. E depois, à medida que acontece o evento lá, que eles se unem e tal, até forjado pelo Nick Fury, eles vão e passam a realmente desacoplado da SHIELD por conta própria. Eles veem que juntos eles podem formar uma força de... Assim, eu acho que ele cumpriu bem isso, de mostrar que do nada, que eles realmente não tinham ligação nenhuma, eles passaram a ter uma ligação e realmente formar uma equipe que tinha condições de combater um inimigo mais forte. Assim, achei desnecessário também uma coisa que eu lembrei, que achei desnecessário foi, por exemplo, totalmente gratuito o Capitão América gritar no avião: só existe um Deus, madame. Não sei o quê. Desnecessário aqui.
Foi.
Eu gostei, cara. Eu sou ateu, eu achei engraçada a piada.
Você lembra exatamente como foi a fala?
Só existe um Deus, madame. E eles não se vestem desse jeito.
Eles não se vestem desse jeito.
Ah, pronto. Foi justamente quando o Thor tinha acabado de aparecer. Realmente foi. Aí ele vai e diz isso.
Todo mundo tira a roupa do Thor, né? O bicho chega assim e faz: sua mãe sabe que você tá vestindo as cortinas dela?
O Thor tá... Assim, era pra ser o mais honrado, mais heróico, mais... bravo, inspirado, etc. Mas não foi nada disso, né? Mas enfim, a gente releva. Eu também acho que cumpriu o seu papel. Assim, como nada é perfeito, obviamente o filme não seria 100% perfeito. Mas assim, acho que cumpriu bem. E apesar de ser um filme bem, assim, não é cabeça, mas dá pra curtir, dá pra aproveitar bastante, eu acho.
Enfim, eu acho que o filme, assim, pra minha expectativa, porque eu achava que o filme poderia e deveria ser, ele foi perfeito, assim. Lógico, eu já assisti duas vezes, na segunda vez eu já notei muito defeitozinho de coisa de fã que tá dizendo que o filme é 10, é o melhor filme do mundo. Eu ainda acho o Homem de Ferro 1 muito
superior. O melhor filme do mundo, admita.
Não, acima de Batman. O filme é um filme muito superior ao meu ver, mas assim, o cara acertou a mão perfeita nesse filme, velho. Eles não tinham mais como reunir tantos super-egos e fazer um filme coeso, assim, pra você sentir que todos os personagens eles tinham uma importância muito grande naquele universo. Eu acho que nisso ninguém pode reclamar do filme dos Vingadores. I have an army. We have a Hulk. Quem vocês acham que deveria aparecer no próximo filme?
Deadpool, meu irmão, Deadpool.
Pergunta a Catabroc logo, deixa eu pensar.
Catabroc.
Infelizmente, o direito do Homem-Aranha e dos X-Men tá com a Sony ainda, né?
Tá sim. Enquanto a Sony estiver lançando o filme do Homem-Aranha a cada 5 anos ou a cada 10 anos, ela vai ter os direitos por muito tempo.
é uma pena, porque eu acho que são dois personagens do Homem-Aranha e o grupo X-Men dariam uma aquisição muito boa, né, no próximo vídeo.
Maldito Catabroc roubando minhas ideias.
Mas... Porra, tu não quis falar logo, cara.
É a tua própria regra, Napa. Quem fala pro último sempre se lasca. Aí tu quer ficar por último, porra.
Aí, eu acho que esses dois personagens seriam um acréscimo legal. O Deadpool, Ravel, vou logo adiantar, não vai aparecer porque ele é dos X-Men, né? Inclusive, Eita. Ele até apareceu no filme do Wolverine. É, ele apareceu no filme do Wolverine e dificilmente ele vai aparecer no filme dos Vingadores.
É, também acho.
Apareceu, mas não tá com os direitos, não. Ele não.
Ah, não? É por isso que fez aquela aberração no filme do Wolverine? Acho que sim. É bom.
Napa, quem você acha que deveria estar no próximo filme?
Eu ia dizer Spider-Man e Wolverine, maldito Catabroc, seja. Só por causa disso, eu mudo minhas opções para Magneto e Fênix.
Isso, virou filme do Zack Min de novo, tá massa.
Eu quero avacalhar o negócio.
Não, por mim, eles colocavam o Pantera Negra, o T'Challa lá.
Caramba, velho. É, o T'Challa, inclusive, ele tem, na Guerra Civil, ele tem muita participação junto aos Vingadores, tá ligado? Ele é um dos que realmente cabia no...
Eu acho um dos heróis mais interessantes da Marvel. E é um personagem que ele nunca apelou pra história do Eu Sou o Negro do grupo.
Quem?
O T'Challa, o Pantera Negra.
Ah, tá.
É, eu acho que o grande mérito do personagem é nunca ter tido que levantar a bandeira racial pra poder fazer parte dos Vingadores e ser um herói foda. Eu acho assim, que como adição, poderiam usar muito o plot até da própria Wakanda, né?
Wakanda,
tá ligado? Que é uma montanha.
Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Você está insinuando que Super Shock abusou da cor de pele pra se promover como herói?
Não, mas Super Shock é da DC.
Não, mas eu tô dizendo de heróis
negros. Tem esse detalhe, né?
Não, eu tô falando da Marvel.
Não, mas eu tô falando de heróis negros, independente da...
Eu gosto de Super Shock. Na verdade, Super Shock e o T'Challa são dos meus...
Ele não disse que Super Shock fez. Ele disse que Luke Cage fez.
Ah, ele disse que Luke Cage fez. Caramba, cara, deixa de ser racista, velho.
Meu irmão, foi com esses comentários racistas.
Ei,
encerra o podcast.
Não falar nada de racismo, não, que era ele que tava putinho porque Nick Fury virou negão.
Eu acho que Nick Fury se redimiu dos outros filmes, velho. Tava muito bom nesse. Eu gostei.
Mas ele puxando o Rocket lá pra derrubar o avião, meu irmão.
Meu irmão, é muito Samuel Jackson aquela parte, velho. Foda-se o Nick Fury, eu sou o Samuel Jackson e eu tenho uma bazuca.
Uma bazuca que vai explodir um avião com míssil nuclear. Pum.
O Fury, cara, na verdade, ele trabalhou nos outros filmes apenas com uma agulha traçando uma linha que ia costurar nesse último filme. Eita, que analogia da porra.
Encerramos o podcast, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
Tchau, 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 tchau.
Tchau, tchau, pessoas.
Vamos voltando para mais um bloco do CDF. Que...
Ai, dentro, papai. Vemos?
Podemos. Ei, ei, cara. Eles estão bêbados. Estão rindo com uma besteira dessa.
Estão rindo com qualquer merda que a gente tá falando.
Porque foi tão natural, tá ligado?
Vai.
Vai.